Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Programa Esporte Final no ar, programa Esporte Final de número 67, 67 semanas, falando toda noite de quinta-feira sobre o mundo dos esportes. Claro, você ouve também em podcast, central3.com.br, esportefinal.cartacapital.com.br. Eu sou o Paulo Júnior, tem ao meu lado direito Leandro e a mim.
Boa noite, Paulão. Boa noite, Bruno Winkler. A flecha atômica que descobri hoje tem o olfato absoluto.
Ah, é?
Ele é capaz de sentir cheiro de rolo de filme, de cinema na sala ao lado.
Sensacional,
é impressionante,
hein?
O cara tem um olfato absoluto.
Cheguei aqui e senti o cheiro da reforma que os estúdios da Central 3 estão assim. Tá funcionando?
É, o seu microfone tá pululando.
É.
Voltou.
Voltou?
Voltou.
É, mais ou menos. Vai lá.
Então, é isso. Eu senti o cheiro da...
Você vai usar no programa este microfone.
Ok.
Que estará...
Maravilha.
Melhor. Bruno Winkler com a sua camisa dos All Blacks. Ele vem sempre na boa também, o Bruno Winkler, né?
É.
Os Bulls ganham um jogo por semana, ele vem com a camisa do Chicago Bulls. O Goiânia, que não ganha um jogo, deve fazer alguns meses, ele já não veste mais a camisa. E o outro time dele, eu não vou falar agora, para não deixá-lo em maus lençóis. É. Como diria o outro. A gente tem convidado hoje para falar de rugby, é o Agustin Danza, que é o CEO da Confederação Brasileira deste esporte, que está em crescimento e acaba de ter uma Copa do Mundo muito vista e que a gente vai falar bastante aqui no programa de hoje. Tudo bem? Boa noite.
Tudo bem, obrigado pelo convite.
Começar falando então da própria Copa do Mundo, antes de entrar em detalhes sobre o rugby no Brasil. Só passar aqui alguns números: 2,47 milhões de ingressos vendidos para os 48 jogos, 120 milhões de pessoas assistindo a final pela TV, e a seleção da Nova Zelândia se tornando a grande, consolidando um papel de grande potência da modalidade ao alcançar o tricampeonato mundial. Agustin, Bruno, que tal essa Copa do Mundo? Como ela foi do ponto de vista técnico e como ela entra para a história do esporte? Qual foi o tamanho dela para a história do rugby? Agora são 8 Copas do Mundo, né?
Isso. Olha, foi, a gente presenciou a melhor e a maior Copa do Mundo de rugby que teve até agora. Do ponto de vista técnico... foi muito relevante porque foi a Copa onde os países que estão ubicados entre a 10ª e a 20ª posição no ranking melhor performaram. Então foi a primeira Copa onde, por exemplo, teve o Japão ganhando da África do Sul, que a África do Sul é um dos países que sempre está no top 5 do ranking mundial, se não top 3. E os outros países que são chamados de Tier 2, entre a posição entre a 10ª e 20ª do ranking, fizeram jogos bem parelhos contra os principais times. Então isso mostra que o rugby está crescendo no mundo inteiro, não só nos países mais consolidados, e foi uma sinal muito positiva do trabalho que a World Rugby, né, que é a FIFA do rugby, vem fazendo para desenvolver o esporte em todos os países.
E pode completar, Bruno.
Não, e ia comentar da Nova Zelândia, que foi a primeira seleção que foi bicampeã, né, seguidamente, que foi campeã em 2011, foi a primeira vez que ganhou fora da Nova Zelândia, depois de um período de entre 87 e 2011 em que ela ia para fora do país dela e não conseguia ser protagonista. E nesse período consolidou a geração que talvez seja a melhor da história do rugby entre 2010 e 2015.
Então, porque foi todo de uma Copa a outra, né? Foi de ponta a ponta, um time praticamente imbatível.
Sim, entre 2010 e 2015, pegando um ano antes da Copa de 2011.
Um ciclo.
Esses 5 anos, eles perderam 6 vezes, em 81 jogos. Ou seja, desafiaram, claro, todo ano eles enfrentam a Austrália, África do Sul no Rugby Championship, e sempre são desafiados por algumas das melhores seleções. E continuam em alta e confirmaram agora lá na Inglaterra, na Copa do Mundo.
A emissora que transmitiu o campeonato para o Brasil, a ESPN, mandou a equipe em loco, fez uma cobertura grande. Para quem talvez não acompanha tanto o rugby, foi de fato uma cobertura maior para padrão Brasil? Dá para ver uma evolução? A cada Copa tem mais brasileiro acompanhando de fato? E queria também que, enfim, você falasse um pouco dessa cobertura, o que, que você tem acompanhado de sites, de especialistas da televisão, como acontece em outros esportes, de ex-jogadores se tornando comentaristas, colunistas, como que está o, digamos, o burburinho aí do rugby na imprensa brasileira?
Olha, foi, primeiro, antes que nada, foi a Copa mais assistida na história das Copas, no mundo, né? E o Brasil não foi exceção nessa tendência. Foi a Copa mais assistida aqui no Brasil. Pela primeira vez, a ESPN Brasil comprou os direitos para essa Copa que acaba de acabar e também para a Copa 2019. Antes, a ESPN Brasil pegava carona dos direitos da ESPN Argentina, né? Agora, a ESPN Brasil mesma comprou os direitos, colocou seu próprio time de vários profissionais, pessoas capacitadas em rugby. Como você falou, trouxe pela primeira vez vários ex-jogadores, vários presidentes de clubes e federações para não só narrar e comentar os jogos, mas também para participar do... Eles colocaram pela primeira vez um programa diário de rugby chamado Scrum. Estava todos os dias na televisão, falando da Copa do Mundo, dos diferentes jogos, explicando o que tinha acontecido no dia anterior. E nesses programas diários, eles sempre convidavam alguém diferente. Convidaram preparadores físicos da seleção brasileira, treinadores da seleção brasileira, jogadores de clube, jogadores da seleção. Então foi uma oportunidade bem legal também para a comunidade do rugby conseguir expressar seus conhecimentos, começar a que a comunidade do rugby conhecesse eles, né, também de cara e começar a criar algumas figuras dentro do mundo do rugby brasileiro.
A Copa do Mundo de rugby desse ano, Agostinho, ficou marcada assim, logo no começo, né, logo de cara, por uma grande zebra, para alguns, inclusive a maior zebra da história das Copas do Mundo e de vários esportes, de todos os esportes, todos os tempos, que foi o Japão vencer a bicampeã sul-africana, a África do Sul, Springboks. E a próxima Copa, 2019, é no Japão, e a gente, aqui no Brasil, pode enxergar para o Japão e falar, pô, um time que cumpriu um grande papel na Copa do Mundo, vai sediar a próxima Copa, então tem um ciclo aí bastante interessante, né, do ponto de vista de quem precisa fomentar o esporte e tudo mais. Dá para servir de inspiração? Dá para pegar como exemplo aqui para o rugby do Brasil?
Sim, a gente sempre está procurando as melhores práticas, né, que acontecem nos países do mundo inteiro. O caso do Japão é um caso que, para quem estuda o rugby, não é tão surpreendente, porque eles vêm investindo pesado no rugby faz muito tempo. A liga profissional deles é uma liga muito bem estruturada, que paga muitos bons salários, que até atrai muitos jogadores da Nova Zelândia, Austrália e das Ilhas Pacíficas, que eles preferem renunciar à seleção nacional, porque na Nova Zelândia e na Austrália, se você não fica no país, você não pode jogar pela sua seleção, mas eles preferem renunciar a chance de jogar pela seleção para ir jogar o campeonato profissional japonês, porque é bem competitivo e muito atrativo para um jogador. Então, ele já vem neste caminho faz muito tempo e finalmente os resultados chegaram, né? Quem mantém a consistência, mantém o norte e sabe onde vai, acaba chegando. E esse acho que é o grande aprendizado do Japão, o planejamento de longo prazo deles.
O craque do Japão é o Michael Leite, vocês sabiam?
Michael Leite.
Ele
que
é
coisa,
de Fiji, hein? Né? Ele é de Fiji? É de Fiji e jogou a Copa do Mundo e é um desses jogadores que vão para o Japão e adotam o país. Dos 31 jogadores que foram inscritos no Japão, 13 são das Ilhas do Pacífico ali que adotaram o Japão e representaram o país na Copa. E, enfim, fizeram bonito. Não passaram para a segunda fase porque perderam para a Escócia. E aí debateram muito porque eles tiveram menos tempo de descanso antes do jogo contra a Escócia que acabou valendo a vaga na segunda fase.
E é interessante, né, Agostinho, que você falou da Liga do Japão, até por curiosidade para quem não conhece tanto, todos esses países de Copa do Mundo têm boas ligas domésticas, isso já é quase impossível, o caminho natural é esse, ter uma grande liga doméstica pela forma com que o rugby é tratado?
Sim, olha, com exceção de 3 times, todos são profissionais, que todos têm ligas profissionais nos seus países, nem falar dos países da Nova Zelândia, Austrália, Japão e os países europeus, todos têm ligas profissionais. As exceções são a Argentina, mas a Argentina supriu essa falta de liga profissional com um time que joga campeonatos em outros países. Então a Argentina tem um time que joga o campeonato sul-africano, joga o campeonato neozelandês. Então eles não têm 12 times profissionais, tem um onde os melhores jogam, e além disso eles têm muitos jogadores jogando profissionalmente na Europa. Então supriu um pouco a falta de liga com a quantidade de jogadores jogando profissionalmente fora do país. E o Uruguai é o único que absolutamente é 100% amador, tem 3 jogadores que jogam na Europa, na segunda divisão, e deu para perceber na Copa o resultado disso. O Uruguai foi claramente o país mais fraco, tanto na parte física, de força, de técnica, e na parte de condicionamento. Eles não conseguem manter o ritmo que hoje uma Copa do Mundo demanda de uma seleção.
E o Uruguai, enfim, fala-se isso já na Copa do Mundo de futebol, né? Mas um país desse tamanho que está sempre com em vários esportes, né? Está sempre pintando com alguém ali, né?
Antes do programa, o Agostinho, a gente estava conversando sobre o Uruguai, ele comentou, né, que é um país de 3 milhões de habitantes, que todos os clubes, ainda que amadores, estão concentrados em Montevideo, então eles se conhecem todos. Né?
Uhum. Né? Exato. Não, olha, o que o Uruguai fez foi sensacional, porque sem liga profissional, com 3 milhões de habitantes só, com 10 mil jogadores de rugby, eles conseguiram entrar entre os melhores 20 países do mundo e jogar uma Copa do Mundo. Então, primeiro deixa eu falar que o que eles fizeram foi sensacional. Mas quando eles chegam lá, dá para perceber que eles precisam de muita mais competência profissional, porque não tem o condicionamento necessário para aguentar o ritmo de ter um jogo atrás do outro contra as principais seleções do mundo.
Eles tiveram as ainda de cair no grupo mais difícil, ainda com o grupo da morte da Copa.
Você vai me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, mas eu tenho a impressão que o rugby é um esporte que, como todo jogo, está ali dentro de um campo, de um cercado, e tem os seus códigos, as suas determinações táticas e físicas e técnicas e tudo mais, mas é um esporte muito dependente também de uma cultura de fora de campo, a questão do terceiro tempo, né? Existe todo um código dentro do rugby que faz ele ser mais dependente de uma cultura do que outros esportes, de repente. Eu faço essa pergunta para saber sobre o plano de alto rendimento que o Brasil faz, que o Brasil tem, né, visando 2023, ou seja, daqui 2 Copas do Mundo. Se a preocupação é só com o campo, é só com o jogo, é só em achar o biotipo do jogador, ou se você já consegue trabalhar imaginando uma solidificação da cultura mesmo do rugby, que eu acredito seja importante.
Olha, eu vou me atrever a corrigir você aí no seguinte: eu acho que a ordem é a contrária. O fato de você jogar rugby te leva a adotar esses valores. Não é que você precisa ter esses valores antes de você jogar rugby. Por quê? Pela natureza do rugby. O rugby é um jogo físico, onde as pessoas são pessoas de todos os tamanhos, desde 120 quilos até 70 quilos, compartilhando o mesmo campo. E é um jogo contínuo, né? Todas as regras do rugby visam manter a bola em jogo constantemente. Então é um jogo onde você tem que fazer tudo. Você pode ser o melhor atacando, mas vai ter que defender. E você pode pesar 70 quilos, mas numa hora você vai ter que parar o cara que pesa 120, porque senão ele vai fazer ponto, vai fazer um try. Então, o fato de ser físico, de ser contínuo, de você ter que fazer tudo, cria valores como a solidariedade com o teu time, né? Você usa o corpo para proteger a bola, usa a sua integridade física para proteger um companheiro de time, para proteger a bola. O fato, a paixão, né? Todo esporte que é físico gera paixão, porque você está deixando tudo ali em campo, da sua integridade. E o respeito pelas regras do juiz e outro time. Porque o rugby, justamente por ser físico, se as pessoas não respeitassem as regras, o jogo seria uma guerra, né? Eu poderia estar pisando em todo mundo, poderia estar fazendo um monte de coisas ilegais, mas então não teria jogo. Então cada pessoa que joga rugby nunca vai tentar quebrar uma regra de propósito. E você vai poder presenciar isso em qualquer jogo, né? O juiz vai com o microfone aberto, você consegue escutar ele o tempo inteiro que ele fala com os jogadores. Ninguém fala com o juiz. Ninguém tenta simular um lance, simular uma lesão, enganar o juiz, porque não teria jogo se as pessoas fizessem isso. Então, é o contrário. Você começa a jogar rugby de criança porque é divertido, corre em campo com uma bola, todo mundo gosta de se jogar no chão, na lama, se sujar, e com o tempo você vai adquirindo esses valores. Quem não conseguir adquirir, naturalmente vai ser filtrado fora do esporte, porque não tem espaço para ele no time. O rugby é um esporte coletivo, onde não tem um craque que resolva sozinho. Todo mundo tem que fazer a sua parte e mais. Então aqui o sistema alto rendimento, que é novo, começou neste ano, ele visa, começa, como é de alto rendimento, ele visa detectar os biotipos primeiro. e depois treiná-los, deixá-los no ponto ótimo do ponto de vista físico, né? Quanto peso de muscular tem que ter, peso de gordura, as destrezas, as habilidades que ele tem que desenvolver para essa posição dele. E depois tenta fornecer para esse jogador o máximo de competência de alto nível possível, porque treinar pelo fato de treinar ajuda no começo, mas depois os jogadores se desenvolvem com minutos em campo jogando. Então o sistema visa essas duas coisas. E a terceira é que cada centro de alto rendimento, a partir do ano que vem, a gente já está estruturando todo o conteúdo, eles vão virar um centro de know-how de rugby da região. Então você é um treinador de um clube pequeno e quer saber como eu faço uma pretemporada ou como eu faço uma estrutura defensiva, você pode se aproximar ao centro de alto rendimento, perguntar para o profissional que trabalha lá, que é treinado e capacitado por nós, e aprender sobre como melhorar o funcionamento do seu time.
E como vocês pretendem reunir, como é a garimpagem dos garotos, das crianças que vocês pretendem que no futuro venham a defender a seleção brasileira? Como vocês buscam essas?
Olha, foi fundamental colocar estrutura e profissionais espalhados nos diferentes estados do Brasil. Nós temos 6 academias, uma em São Paulo, em São José, uma em Niterói, Curitiba, Novo Hamburgo, em Rio Grande do Sul e Florianópolis. Além disso, nossos profissionais de alto rendimento viajam pelo Brasil, vão para Minas Gerais, vão para o Nordeste. O objetivo dessas academias e dessas viagens é detectar talento. Quando a gente detecta o talento, convidamos esses jogadores a participar das academias. Nas academias eles têm 4 treinamentos semanais, de 3 horas cada treinamento, além de acompanhamento nutricional, psicológico, etc. E cada jogador tem seus objetivos individuais, de força, de condicionamento, técnicos, de jogo. São avaliados com vídeo, nós sabemos como ele jogou depois de cada semana, temos um vídeo individual de cada jogador e mandamos para ele: olha, você fez isso aqui errado, olha você no vídeo e aprende dos erros que você fez. Assim que o jogador aprende, né? Então, o fundamental é ter profissionais capacitados, motivados, espalhados pelo Brasil, fazendo seu trabalho.
Você é argentino, jogou na Argentina, veio para cá e agora está tentando desenvolver. O que a Argentina fez para chegar nessa Copa do Mundo? Repetir, não foi terceiro colocado, mas chegou na semifinal de novo, como 2007, com uma geração nova, com garotos de 24 anos ainda na plenitude da forma física, que ainda vão ter condições de chegar muito bem na Copa de 2019. O que a Argentina fez para chegar a ter um time de alto nível como tem hoje, nos últimos 10 anos, que o Brasil tenta fazer agora para chegar em 2023 e ter condições de disputar a Copa?
A Argentina o que fez teve a inteligência de implementar um sistema de alto rendimento muito bem desenhado no ano 2008. Eles começaram, o que a gente está fazendo agora é copiar o que a Argentina fez no ano 2007, que fez com que a Argentina jogasse a semifinal deste ano com um time com uma idade média em campo de 24, 25 anos. Através desse sistema eles fizeram isso, detectaram o talento, jogadores com biotipos muito bons e que já jogavam rugby, e inseriram neles, dentro desse sistema, e treinaram eles durante 7 anos. 7 anos de sistema de alto rendimento. No 2008 começaram com os meninos de 18, 19, 17, 20. Hoje, esses meninos tinham 27, 26, 25. Foram os que jogaram, os que entraram em campo. Depois de 7 anos treinando destrezas, habilidades, a parte de força, de condicionamento, eles chegaram no pico do rendimento físico deles. Então, o que eles fizeram foi, de novo, muito parecido com o Japão, no sentido de colocar um objetivo de longo prazo, determinaram que a ferramenta era o sistema de alto rendimento e mantiveram o rumo. Não, é muito tentador, às vezes, se você não traz resultados no curto prazo, querer mudar alguma coisa. E o segredo é você manter um norte, sabendo que o resultado vai chegar não em um ano, vai chegar em 3, em 4, mas no meio você vai monitorando o seu progresso. Então, foi isso que a Argentina fez muito bem e que a gente está começando a fazer agora. Começamos faz menos de um ano e, como você falou, o objetivo é classificar para 2023 com uma geração que vai ter 7 anos de sistema de alto rendimento.
E como que você acha que vai se dar o aumento do número de clubes? Porque isso, nos esportes do Brasil, tirando o futebol, quando a gente fala dos esportes, ele se dá de várias formas. Tem times de prefeituras, times, né, dos municípios. Tem franquias, né, o vôlei, por exemplo, é todo tocado no sistema de franquia. Tem clubes grandes, né, por exemplo, o Flamengo no basquete, por exemplo, uma potência. Tem universitário, o futsal, né? Por exemplo, tem times universitários que se tornam times semiprofissionais, digamos, são estudantes que também jogam. Como você acha que pode se dar no, como esses, como a gente vai ter clubes tradicionais daqui 10, 20, 30 anos?
Olha, é um pouco uma mistura de tudo que você falou. Hoje já tem clubes que jogam rugby faz 30, 40, até 100 anos, né? Tem clubes, SPAC é um clube que tem 100 anos, São Paulo Athletic Club. Esses clubes, certeza, vão continuar se consolidando e virando referência como os principais clubes, o clube São José, mas a média de idade dos clubes que hoje jogam rugby é, eu diria, 20, 30, até o mais novo, 10 anos. As universidades praticam rugby faz muito tempo, então o campeonato universitário é tradicional e é muito forte, e elas jogam rugby faz 30, 40 anos consistentemente, então existe a possibilidade de uma universidade virar time. Isso aconteceu na Argentina também, universidades virando clubes. E uma das iniciativas que nós temos para o curto, médio prazo é lançar uma liga profissional de rugby no Brasil, o que traria o formato das franquias que você falava, parecido com o vôlei. Então, o que a gente está tentando implementar para os próximos 3, 4 anos é fazer um sistema de uma liga fechada com franquias privadas que joguem um torneio profissional gerido pela Confederação Brasileira de Rugby. Então, é um pouco uma mistura, sempre vai ter os clubes que já trazem uma bagagem de muitos anos de rugby, uma tradição muito forte, as universidades também, e vamos inserir o sistema de franquias profissionais.
E tem uma... Só para completar essa pergunta, tem um período ali que é muito complicado da vida do atleta, que é quando ele faz ali 18, 19, 20 anos, que ele precisa de um salário, né? Ele precisa também que o esporte, ainda mais num país como o Brasil, em que muitos atletas vêm de uma classe baixa, vêm da escola pública, vêm sem tanta perspectiva de cursar uma universidade, por exemplo. Eu acho que isso acontece muito em esportes como o futsal, como o vôlei. A hora que chega ali os 18, 19 anos, dá aquela balançada, conversa com a família e pensa, eu vou trabalhar, eu vou para a universidade, porque o esporte não vai conseguir me manter, né? Acho que esse é o desafio, né? A gente conseguir garantir essa sequência, né?
Exato. Essa barreira entre os 19, 20, 18, 19 continua sendo a principal barreira para o rugby no mundo, principalmente para países como Argentina, Uruguai, Brasil, que ainda não adotaram ligas profissionais. Por isso que é tão importante profissionalizar o rugby, porque você começa aí sim a ser um plano de carreira viável, né, possível para alguém que joga bem. Alguém que joga bem e vê que tem chance de ser um profissional desse esporte, tem uma chance de ficar. Hoje, embora você seja o melhor do seu time, você vai, se precisa de se manter, vai ter que parar de jogar e começar a trabalhar. Então, por isso que a Liga Profissional é tão importante. E no meio, a gente, através do sistema de alto rendimento, vamos começar a partir do ano que vem a remunerar os melhores 80 jogadores do Brasil. Então, se você treina nas academias e atinge esses objetivos, vai ter 3 diferentes tipos de salários, segundo sua performance nas academias, para que você tenha um incentivo a mais para se manter no esporte treinando duro todos os dias. É uma transição para o profissionalismo.
Além do plano de alto rendimento, vocês também têm agora traçado uma meta de enfrentar mais vezes times melhor ranqueados para colocar em campo, para fazer com que os jogadores daqui conheçam outros estilos e aprendam, mesmo perdendo, mas aprendam.
Sim, sem dúvida.
Primeiro, eu queria saber qual que é o desafio do Brasil superar países vizinhos que vai precisar superá-los para conseguir uma vaga na Copa, como o Chile, como o Uruguai, até o Paraguai, são as seleções que estão mais niveladas com o Brasil. Como o Brasil pode, hoje ele está abaixo do ranking dessas seleções, mas como o Brasil pode superar esses vizinhos?
Sim, primeiro, a primeira parte da pergunta, a gente efetivamente colocamos em funcionamento um plano para aumentar a quantidade de jogos nas nossas seleções. A seleção adulta jogava em média 5 jogos por ano e a juvenil também. A partir do ano que vem vão jogar 13 jogos por ano, ou seja, quase triplicar a quantidade de jogos. O número total de jogos que cada jogador vai jogar está alinhado com os benchmarks dos principais países do mundo, que é entre o que ele joga na seleção, 13, 12 jogos, e o que ele joga nos clubes de alto rendimento, joga por volta de 25 jogos por ano. Então a gente sempre está cuidando não exigir demais do jogador, mas sim, a partir do ano que vem, 13 jogos, e os jogos novos são contra seleções duras, contra a Argentina, contra Estados Unidos, Canadá, todas as seleções que jogam a Copa do Mundo. No começo vai ser muito duro, não temos expectativa de ganhar o ano que vem contra esses três times, mas o objetivo não é ganhar, e por isso que sempre falo muito claro a você, saber qual é o objetivo de longo prazo e manter o rumo. O objetivo é começar a dar experiência para os nossos jogadores de que é jogar rugby de altíssimo nível contra seleções que estão top 15 do ranking, ou a Argentina que está top 4 do ranking. Então isso começa a partir do ano que vem. Já falando dos vizinhos, o plano para superá-los, né, é claramente... o que traz o sistema de rendimento, a detecção e perfeccionamento dos nossos talentos brasileiros, além de trazer alguns talentos de fora, né? A gente está reforçando o time com um australiano com mãe brasileira, então ele tem raízes brasileiras, que jogou até pela seleção australiana até o ano 2009, ele vai jogar conosco. Temos um brasileiro jogando primeira divisão francesa, que vai vir para jogar conosco. Tem alguns brasileiros jogando na Argentina, que já estamos explorando, identificando. Então, é uma mistura. Agora, no curto prazo, reforçar com talento, reforçar os principais talentos nossos e trazer de fora, e no longo prazo, essa geração de 20, 21 anos de idade hoje vai ser a que vai levar o Brasil para uma Copa do Mundo.
Claro, a gente está falando do rugby 15, né? 15. Que é a seleção, o torneio que teve agora, mas o Brasil é referência no rugby feminino Sevens, que vai voltar a ser um esporte olímpico ano que vem. Queria que você falasse um pouco do Brasil, tanto masculino como feminino, que vai disputar as Olimpíadas no Rio. É uma modalidade, claro, é rugby, mas é diferente, o ritmo do jogo é diferente, é mais rápido, até porque um rugby 15 não teria condições de estar no quadro de modalidades olímpicas, né?
Uhum. Sim, nós temos isso, poucas pessoas sabem, mas o Brasil tem uma seleção que é top 10 do mundo de rugby, que é a seleção, nossa seleção feminina. Faz 3 anos que ela está no top 10 do ranking mundial, jogando o principal torneio, que é o circuito mundial. Jogamos contra a Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, todos os anos, em 6 diferentes cidades do mundo, sendo que uma dessas cidades é São Paulo. A gente é sede de uma etapa do circuito mundial, que vai ser sempre em fevereiro, a gente costuma fazer na Arena Barueri. Então, nossa seleção feminina é top 10, vai chegar nas Olimpíadas muito bem preparada. O objetivo é brigar por uma medalha. É bem difícil, porque significa que você tem que ganhar ou da Nova Zelândia, ou da Austrália, ou da Inglaterra, né? Precisa de ajuda da torcida, de um pouco de sorte e que o time esteja no seu melhor dia. Mas isso é a vantagem de jogar em casa também, né? Que é a vantagem que nós temos. E também temos a nossa seleção masculina, que já está fazendo parte do circuito mundial como convidada, né? Nossa seleção masculina joga 3 a 5 etapas das 10 que são jogadas por ano do circuito mundial masculino. Para criar ou reforçar a seleção, a gente trouxe treinadores de fora e também reforçamos com talentos de fora, especialmente a masculina, que é a seleção mais nova. Trouxemos alguns jogadores brasileiros da Austrália, da Inglaterra, que têm raízes brasileiras, mas jogavam profissionalmente fora. E ajudou a colocar o time num nível competitivo mundial. A melhor seleção convidada do circuito mundial no ano passado foi a brasileira. Melhor que qualquer outra, as outras que foram convidadas tinham muita ou têm muita mais tradição de rugby do que na seleção brasileira.
E como que os jogadores que estão na seleção de 15 ajudam a seleção de Sevens, né? Porque tem jogadores que atuam nas duas frentes aí, né?
Exato. E, jogando 15 você desenvolve todas as habilidades do rugby. E para o Sevens você precisa aplicar algumas. Então quem joga 15 tem um repertório, um leque de habilidades muito maior e joga mais minutos, então tem mais experiência em campo. Então quando ele joga no time de Sevens, ele traz outras habilidades, outra bagagem, né? No time de Sevens você precisa de alguns especialistas, mas também é muito bom complementar com jogadores que jogam 15 também.
Você citou o estádio de Barueri, e a gente já falou sobre o jogo no mês que vem contra a Alemanha aqui no Pacaembu. Uhum. E sábado a final do Campeonato Brasileiro foi no Ícaro de Castro, no Ibirapuera. Qual é a preocupação que a Confederação Brasileira de Rugby tem com o cenário, né? Porque às vezes a gente já assistiu em outros anos uma final de Campeonato Brasileiro num estádio com condições difíceis, longe da ideal, do gramado à arquibancada. Qual é a preocupação que vocês têm com o cenário? Vocês conseguem vislumbrar no futuro aí ter mais vezes o Pacaembu à disposição, enfim?
Sem dúvida, a gente foi um trabalho de um ano para poder entrar no Pacaembu, entre negociações, opiniões de especialistas em gramado, de que qual é, o Pacaembu é conhecido por ter um dos melhores gramados da América Latina, então a preocupação era o rugby vai destruir o gramado, o que não é, né? Tem muito estádio que recebe Copa, jogos de Champions League na Europa e tem jogo de rugby na semana anterior e ninguém sabe disso e não destrói o gramado.
A Copa do Mundo mesmo teve estádio de futebol como do Leicester, do Exato. Manchester City também, que receberam jogos, ou Leeds. Seja, do Leeds também.
Exato, então não destrói, mas enfim, tivemos que fazer um trabalho de quase um ano de pesquisa, de falar com especialistas, de negociações, conseguimos entrar e obviamente que o nosso sonho seria cada vez levar mais e mais jogos para o Pacaembu, porque não a sede do Circuito Mundial Feminino 2017 para trazê-la mais perto do público paulista, né? De qualquer jeito, como confederação, nos preocupamos muito também em fazer jogos em outros estados. Então, sempre fazemos jogos no Rio Grande do Sul. Em Bento Gonçalves foi a cidade que teve o primeiro estádio dedicado ao rugby em todo o Brasil, que é o Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. A gente sempre faz jogos lá, especialmente contra o Uruguai, que fica perto e já jogamos bastante. O ano que vem temos planejado fazer pela primeira vez um jogo no Nordeste, em uma das arenas mundialistas, provavelmente. Para levar a modalidade para mais brasileiros, né? Não é bom também você sempre ficar em São Paulo e esquecer que tem muitos outros estados que jogam. Hoje no Brasil todos os estados têm campeonatos de rugby, tem jogos e clubes de rugby, então precisamos levar jogos para eles também. Estádios tem de sobra, a Copa do Mundo também ajudou. Você. Então é só questão de com tempo planejar e fazê-los nos mais atrativos.
O futebol no Brasil e em vários outros países, ele monopoliza patrocínio, horário de televisão. Eu queria que você falasse um pouco disso, qual que é a dificuldade de negociar acho que essas duas coisas principalmente, patrocínio e agenda de televisão, de transmissão, de lugar na mídia, que seja, na comparação com um país que absorve futebol de forma quase que total, né? Esportes mais tradicionais como basquete, vôlei já tem essa dificuldade, né? Imagino então o rugby. E se você tem que lidar com isso o tempo todo, assim, de comparações, de por exemplo, alguém falar que, não, mas o brasileiro ele gosta de ver o time dele de futebol, né? Como é que você vai levar a gente no estádio? Como que é ter que convencer o tempo todo as pessoas de que, enfim, tem vários esportes e a Copa do Mundo mostra que o planeta gosta de vários esportes, né?
Exato. Claramente a gente não pode competir de igual a igual com o futebol. Então, tem dois fatores. Um é a Confederação Brasileira de Rugby. Ela nasceu nasceu no ano 2010 com um desenho muito diferente do que tinha no Brasil até esse momento em organizações esportivas. Nós somos uma confederação que opera profissionalmente com as mesmas regras de uma companhia que cotiza no Bovespa, por exemplo. Totalmente transparente, a função do CEO. Fomos a primeira confederação em ter conselho de administração e o nosso estatuto até hoje é o estatuto benchmark entre confederações esportivas. Até a Confederação Brasileira foi escolhida agora faz 4 meses, a Confederação Brasileira de Rugby, como a de melhor governança entre todas as confederações olímpicas. Então a gente se diferencia, ou procuramos nos diferenciar também por isso, né? Claramente não vamos trazer para um patrocinador a mesma exposição que o futebol traz, mas trazemos outras coisas, trazemos total transparência, ele sabe exatamente o retorno do investimento que ele teve conosco, a gente planejamos junto com eles todas as atividades que vamos fazer, damos reportes periódicos para eles, de qual foi o retorno, como que ele pode melhorar o seu investimento. Então tentamos interagir muito profissionalmente com os nossos patrocinadores, que obviamente é falar um pouco a língua deles, né? Quando você vai falar com as principais companhias, eles estão acostumados a falar em números, em porcentagens, em retorno de investimento, a gente fala a mesma linguagem. Isso por um lado, e isso por sorte nos diferencia e é uma das nossas vantagens competitivas. A segunda coisa é quem procura o rugby já não está procurando uma exposição massiva, mas está procurando se atrelar a uma história de sucesso. Eles acreditam no crescimento que o esporte vai ter e querem fazer parte desde o começo, querem fazer parte, ajudar o rugby a chegar onde nós queremos chegar. Então é outro tipo de patrocinador, um patrocinador mais visionário, mais empreendedor, que procura outros valores. E procuram muitos se associar aos valores do rugby, que também é bastante específico. É o valor da transparência, o respeito, a solidariedade. Muitas companhias procuram sponsorear o rugby porque se identificam com os valores do rugby. que são valores que não existem em muitos esportes tão fortemente, né? Um pouco o que falávamos no começo do programa.
Nisso eu até falo que eu fiquei pensando essa relação que alguns esportes têm com as tais camisas, né? Essa coisa, tem um exemplo no futsal, o São Paulo Futebol Clube cede as camisas para o time de São Bernardo disputar a Liga Futsal e só cede as camisas. Então é o time de São Bernardo com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Então tem muito isso no Brasil, dessa ideia de que o time de camisa vai trazer. Tem alguma relação com os grandes clubes de futebol, o rugby? E você acha, você já viu algo parecido em relação a isso? Enfim, você já deve ter notado que isso acontece em outros esportes, né? Cruzeiro no vôlei, o São Paulo, enfim...
Corinthians americano no basquete.
O time de americano, né, que usou a camisa do Corinthians só na final, ela foi campeã como americana, e quando chegou na hora da glória maior do nome americana, foi Corinthians, né? Achando que o time famoso ia trazer mais visibilidade. Né?
Existem alguns times de futebol... Mas são times de futebol que se interessaram por rugby, não foi o contrário, não foi o rugby procurando os times de futebol. Então, por exemplo, o Corinthians tem um time de rugby, mas eles criaram um time de rugby. Não foi um clube que já existia e foi, bateu a porta e falou, posso colocar, usar a camiseta do Corinthians. O Corinthians achou no rugby, gostou muito dos valores do rugby e criou um programa infantil e social muito legal. Eles têm centos de crianças que jogam rugby no projeto infantil deles e aprendem os valores do rugby e é por isso que eles adotaram o rugby. O Palmeiras acabou agora de fazer uma parceria com o clube Bandeirantes Saracens. Então agora o clube de Bandeirantes, o Bandeirantes Saracens, joga no campo aí numa área esportiva do Palmeiras. Isso acabou de acontecer, então agora vamos ver para onde que essa parceria vai. É muito recente. Mas só tem isso. A gente tem estudado isso em outros esportes. Na Argentina também aconteceu. Não deu certo na Argentina. Até o automobilismo tentou numa hora fazer corridas e cada carro era um clube de futebol. Não deu certo. Durou 6 meses e acabou. É. Né? O pessoal torce na Argentina pela Chevrolet, pela Ford. Não torce pelo Boca, carro de Boca. Não acreditamos que esse seja o caminho, não estamos procurando esse caminho ativamente, mas claramente que qualquer tipo de parceria saudável com um time de futebol ajuda, porque ajuda a crescer a exposição do rugby. Então o que o Corinthians está fazendo é sensacional, e a gente, por exemplo, fomos lá no jogo de Corinthians Cruzeiro, montamos um campo de rugby inflável na porta do estádio, levamos as 150 crianças do Corinthians a jogar no campo inflável com jogadores da seleção, e todos os torcedores do Corinthians que entravam no estádio interagiram, tiraram fotos, brincavam com uma bola de rugby, conheceram um pouco mais do rugby. Então a gente procura fazer esse tipo de parcerias, que são bons para o clube, porque eles fazem trabalhos sociais e infantis, e bom para o rugby, no sentido que aumentamos a exposição do esporte para uma maior quantidade de brasileiros.
E você estava falando que antes do jogo do Brasil contra a Alemanha, no dia 4 de dezembro, no Pacaembu, vocês vão usar a Praça Charles Miller também para fazer alguns eventos ali, para interagir mesmo com quem não conhece o rugby e está a fim de...
Todos os jogos que a gente organiza, a gente procura que seja não só um jogo, mas uma experiência. Então, um jogo contra a Alemanha no Pacaembu, a gente vai fazer ações por 2 horas e meia antes do jogo na Praça Charles Miller, vai ter ativações de todos os nossos patrocinadores, Happy Hour, entre outras coisas. Por exemplo, nas semifinais do torneio nacional, que foi no estádio do Ibirapuera, a gente tentou quebrar o recorde mundial do maior scrum do mundo. Então todos os torcedores que estavam no estádio desceram para o campo e fizeram um scrum de 800 pessoas. Não deu para bater o recorde, mas foi uma experiência sensacional. Eu estava lá no meio empurrando com todo mundo e foi incrível, todo mundo se divertiu muito tirando fotos. Então a gente sempre tenta fazer uma experiência de cada jogo, para que você possa ir e não só assistir o jogo, mas se divertir, tirar fotos, lembrar do evento não só pelo jogo, mas pelas coisas que você conseguiu desfrutar com a sua família, os seus amigos.
Mais alguma, senhores?
Acho que é isso, senhor.
Vou passar aqui as notícias destaque da semana no Esporte Final. Jogador antes da cadeira de rodas, hoje é presidente do clube em que jogava, conheça George Dowell. Quem é o cidadão, Bruno Winkler?
Então, foi o Alex Sabino, um amigo do blog, que está morando em Edimburgo, conversou com o George Dowell, que é um rapaz que jogava futebol no Worthing Football Club, da 8ª divisão. Ele é jovem, só que ele sofreu um acidente de carro e ficou paraplégico e conseguiu um seguro, enfim, com o dinheiro que ele conseguiu, ele comprou o clube que ele jogava e hoje ele é presidente do clube e conseguiu reformar o estádio, enfim. Ele não realizou o sonho de ser jogador, mas de alguma forma ele continuou no futebol e tentando fazer com que o clube pequeno dele alce voos maiores.
Vou trazer um pouquinho pro futebol brasileiro. Hoje saiu o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista, né, Bruno Winkler?
Saiu.
Você imagina se esse Jorge Dal gasta todo esse dinheiro para reformar o estádio
Do Água Santa?
É, e o time chega na primeira divisão do Campeonato Inglês e não joga a primeira divisão porque o estádio não tem a capacidade que a federação exige.
O mais legal é que a capacidade é muito longe da média de público do campeonato, né? Não tem sentido nenhum. E o último texto aqui pra gente citar, José Mourinho é o House do futebol. É uma cascata. É coisa do Fábio Chiorino, né?
É o Himalaia da palavra, né?
Por que José Mourinho seria o House do futebol?
Ah, ele trata as personalidades dos dois personagens, o Mourinho e o Dr. House, com sua arrogância que a gente está acostumado a ver. Quem viu a série também sabe como é que é o doutor, né? E aí o nosso Fábio Chiorino traçou esse paralelo aí, vale a pena conferir no blog.
Eu quero ver se um dia vão pegar no pé do Mourinho igual pegam do Luxemburgo, do Muricy.
Mas pegam no pé, ué.
Que tá, pegam mais ou menos, né? Pegam mais ou menos. Mourinho, Guardiola, tem uma turma dos intocáveis aí, Bruno Vinga?
Não sei, não.
Tem a turma dos incriticáveis.
O Guardiola, sim. O Mourinho, não sei. O pessoal gosta de dar uma criticada também.
Agustin Danza foi nosso convidado aqui no programa de hoje, CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Valeu, seguimos acompanhando aí. Quem sabe na próxima já teremos mais boas notícias da evolução do rugby.
Muito obrigado e espero todos vocês no Pacaembu, no 4 de dezembro.
Tô morrendo de saudade do Pacaembu, que não tem mais futebol, né? E, enfim, se um dia falaram que o Pacaembu ia virar casa de show, que mais que já foi? Supermercado... estacionamento e a pior delas, a arena de UFC, que essa passou como um vento, que pelo menos seja usada para o rugby, né? Que tem muito mais a ver com a casa e faz muito mais sentido um estádio de futebol tão tradicional ser usado para o rugby.
Vale a pena, não vamos chamar dia 4 de dezembro às 19 horas.
Às 19 horas na Praça Charles Miller para participar das atividades. O jogo começa às 9 da noite.
Maravilha.
Contra a Alemanha.
Valeu, Leandro Amin.
Valeu, Paulo Júnior. Sabe que hoje eu fui numa redação grande, né, Paulo Júnior?
Não igual a nossa, assim?
Não, uma redação aquela que tem 500 computadores, assim, aquele barulhinho de teclado, sabe? Eu fico pensando que eu nunca trabalhei numa redação desse tamanho, né? Como é que as pessoas conseguem digitar de costas pra redação, sabe? Porque eu tô aqui no computador, aí eu sei que atrás de mim tem 500 pessoas. Se movimentando, andando pra lá e pra cá, de repente estão fazendo chifrinho em mim, eu não sei.
Você tem dificuldade de concentração?
Não, só se eu for encostado pra parede, de frente pras pessoas, ou num lugar assim, onde eu sei que...
Você sabia que o mundo tá ficando tão louco?
Eu trabalhei na redação do Estado de São Paulo e era dessas redações gigantes, meu Deus. Era sempre... No começo você ficava, mas depois acostuma.
Você sabia que o mundo tá ficando tão louco? Agora tem a teoria que faz mal trabalhar olhando pra parede, né?
Ah, é.
Aquelas baias tudo virada pra parede, assim você fica sem horizonte na sua visão por detrás do monitor.
O pesquisador tá sem assunto hoje em dia.
Tá difícil. Valeu, Bruno Winkler.
Valeu, Paulo. Foi um prazer falar de rugby.
Isso
hoje
é muito oportunista. Você só veio com a camisa porque foi campeão.
Não foi não. Porque antes da Copa do Mundo eu estive aqui neste estúdio com a camisa dos Pumas e o Leandro e a mim me acusou: ah, você aí modinha, porque os Pumas estão ótimos aí.
É verdade.
Não, eu vim com a camisa que estava na torcida pelos Pumas. Infelizmente eles perderam na semifinal para a Austrália, mas fizeram um papel belíssimo no Mundial.
E acabando o programa, você fará um haka aqui para o Instagram do Esporte Final.
Kamate, kamate.
O haka que o Leandro me adora o haka, né?
Eu só não entendo por que eu seria obrigado a assistir o haka. É a cultura deles, tudo bem. Mas... Enfim, a gente entrevistou o Martoni aqui, né, no programa do Thunderbird algumas semanas atrás, e ele explicou que o haka virou, antes de tudo, a cultura do rugby, não a cultura dos neozelandeses apenas, né? Foi um argumento que eu que eu aceitei, né? Porque para os caras é um orgulho ver o Hackney na frente. Agora, se é na cultura de quem está acostumado aqui com futebol, né?
Mas tem, tem
você jogador, vai jogar Palmeiras e Corinthians e o Corinthians fica adversário, dançando?
Eu quero não ver aquilo. Eu quero tentar me intimidar de outra forma, virar as costas.
Antes da Copa do Mundo, a seleção... Não lembro quem... Alguém da Inglaterra fez uma paródia pro Haka, chamando Hackarena. Dançando, fazendo Haka, mas depois terminando como se fosse uma dança numa carena. E a Inglaterra não passou da primeira fase. Ousou falar mal da tradição do Haka, e aí pagou o pato e não passou nem da primeira fase.
Que coisa, hein? Agora o Haka é melhor do que o nosso famigerado nas peladas de futebol do Brasil. Aquele um por todos por um, um, dois, três, né? Aquilo já está em desuso. Programa Esporte Final, toda quinta-feira, às 8h30, ao vivo, em central3.com.br. Qual é a música, Leandro Amin?
É brincadeira. Peter Frampton, Show Me The Way.
Que coisa. Mesmo. Escolha de Rodrigo Borges, que está lá dos Estados Unidos.
Na
gringa. Um abraço para você que nos ouviu. Até agora, a gente volta na semana que vem. Até lá.